Folhetim, o espaço da literatura na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje a escritora e professora Ana Fonseca e a escritora e ilustradora Gisele Federici. Elas estão lançando um conjunto de obras que vem para alegrar as crianças. Ana e Gisele, é um prazer recebê-las aqui no nosso programa.
Oi, prazer é nosso.
Tudo bom, Pedro? É sempre um prazer estar aqui contigo.
Gurias, queria que vocês apresentassem. Vamos iniciar pelo Ploft, Plect, Ploft, Panda. Um dos livros que vocês vêm apresentar hoje.
A gente trouxe hoje dois livros que se chamam de livros brincantes. Então, são livros que se espera uma interação diferente de quem está lendo com o objeto livro. Então, geralmente, a gente pensa o livro como algo em que a pessoa senta tranquilamente, começa a ler do início até o fim, e a história está ali contada por palavras. Aqui a história, num deles a história está contada por palavras, no outro não, mas nos dois casos as imagens são muito significativas. Então, no passarinho, existe esse diálogo intrínseco entre palavra e imagem. E Plaft, Plect, Ploft, Panda é um livro, um livro imagem infinito. Então, não tem texto, não tem palavras escritas. E a história se conta infinitamente.
Esses livros brincantes, eles são literatura, são literários. Mas dependem muito também da bagagem do leitor. Tem muitas lacunas para o leitor completar a narrativa. E é muito legal porque eu posso interpretar de um jeito, a Ana de outro, tu de outro, o leitor de outro, e nenhum tá errado. Porque o livro imagem, esse plaft, 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 banda, que já tem a brincadeira na palavra, né? Ele é democrático, no sentido de que ele aceita várias histórias, aceita várias versões e nenhuma tá errada. Isso é muito legal porque amplia a visão de mundo das crianças quando a gente lê em conjunto, né? E ele é um livro diferente, que o ouvinte não está vendo, mas ele é um quadrado, 20 por 20, e praticamente duas folhas, né? E daí tu, meu Deus, isso é um livro. É um livro brincante. Ele não subestima a capacidade da criança. E o adulto vê fragilidade, porque são duas folhas que, embora elas sejam mais grossinhas, assim, parece frágil, mas a criança já mergulha sem medo desse brincar, assim, com a narrativa, com a história, com as imagens, né?
E isso é uma coisa bacana, que a gente vê uma diferença muito clara. Quando um adulto pega o livro, pega com um cuidado, como se o livro fosse se desmanchar nas mãos. A criança pega, fica muito encantada por esse virar infinito do livro.
E já quer explorar, já abre e desdobra e dobra.
E não acha que o livro vai se desmanchar.
E ele foi muito testado, esse formato, eu pesquisando outras coisas em 2018, a internet é um mundo gigante e abre links e links e links, eu vi essa estrutura e fiquei encantada. E eu, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa assim. Só que aquela coisa, entrou a pandemia, tudo fechou, o Brasil não recebia nada para eu comprar de fora, né, para ver como é. E eu vou descobrir como fazer. E daí fiz vários testes, descobri como fazer, lancei um que se esgotou esse ano. E a Ana conheceu e disse, vamos fazer junto.
Esse primeiro livro infinito da Gisele se chama No Mato. E quando eu vi, eu fiquei muito encantada. Muito, muito, muito. Eu disse, eu quero fazer um livro assim contigo. E a gente ficou muito tempo pensando em como, que história a gente poderia contar nesse segundo livro infinito da Gisele. Até o momento em que, vocês não estão vendo, mas estão nos ouvindo, na primeira página do livro tem um ursinho de pelúcia que está entre coisas coloridas, que depois a gente descobre que são roupas. E na nossa cabeça é uma máquina de lavar roupa dessas... como é que se diz?
Frontal.
Uhum. Mas também se pode imaginar um balde, se pode colocar ele em outro lugar. Mas é importante que eles estejam sendo lavados. E essa cena aconteceu na minha casa. Então, Eu tenho um filho de 6 anos, ele tem esse ursinho. O ursinho estava num estado já lamentável e eu botei o ursinho para lavar. E ele faz aquela cara de criança do tipo, o que vai acontecer com o meu ursinho? Eu disse, nada, meu amorzinho, a gente só vai lavar, ele vai ficar cheiroso, nananana. E aí vem a segunda cena do livro, em que o ursinho já está lavado, pendurado pelas orelhinhas, na corda.
Com os prendedores,
com
né?
Com os prendedores, E meu filho com uma cara de onde está meu ursinho. E aí a gente chega na terceira cena, em que já temos uma criança feliz com o seu ursinho.
Nos braços.
E aí a quarta cena, o que, que a criança vai fazer com o ursinho?
Brinca.
Vai brincar. E aí ele fica sujo de novo e volta pra máquina de lavar roupa. E isso é a vida de um ursinho de pelúcia.
E esse livro, ele abre pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro. E quando a gente leva na escola, que a gente vai, como autoras, vamos muito em escola, né? As crianças, meu Deus, eu não consigo parar, porque a gente apelidou de spinner literário. Aquele brinquedinho que a criança gira, gira, gira e se acalma. Esse livro também funciona assim, porque ele gira infinito. Porque a história se repete. O início termina, né? O fim recomeça. E as crianças dizem, meu Deus, prof, bugou minha mente, como é que eu faço pra parar? Elas ficam encantadas com esse modo de girar.
E aí, por conta disso, a gente acabou fazendo não só o livro, mas um kit.
Uhum.
Então, o livro vem com uma versão em branco, para que a criança faça seu próprio livro infinito. Uhum. E também vem com adesivos, com essas 4 cenas, para que a criança conte a sua história. Porque no livro do Panda, no Pluft, Plect, Pluft, Panda, não tem texto escrito. Não tem palavras além das palavras do título, dos nossos nomes.
Uhum.
Mas a criança imagina algo. Então, ela pode...
Inventa uma história.
Ela pode colar os adesivos na ordem que ela quiser. Colocar o texto que ela quiser. Então, esse espaço muito bacana que a gente cria com uma relação com quem está lendo o livro. E que permite que a criança não só tenha uma impressão a partir do que a gente fez, mas crie a sua própria história a partir do que a gente está ofertando.
Seja uma autora também, né? Porque isso é importante, ter esse espaço, porque a vida inteira é certo e errado, né? A gente está direto na escola, certo e errado, a gente faz uma coisa, está certo e errado, mas a página em branco, a possibilidade de fazer alguma coisa, assim, é o infinito, é que não está certo, não está errado, é do seu jeito, é uma coisa muito potente para a criança, né? Dela pôr a sua voz, a sua impressão, né? O seu texto, ou sua imagem também, porque a gente fez um só de imagem, né?
Uhum.
E é muito libertador, assim, as crianças fazem com uma facilidade, né? Os pais ficam todos cheios de dedo, e as crianças nos mandam, os pais mandam os livros que as crianças fizeram, os vídeos, né?
Lindo.
E são lindos, lindos, com ideias maravilhosas, assim.
E às vezes crianças bem pequenininhas vão lá e fazem.
Uhum.
E acho que uma coisa que a Gisele falou que é importante, que a gente cresce pensando assim, que tá certo, que tá errado, assim, como se tudo fosse certo ou errado. Aqui, as autoras já estão dizendo que não tem certo e errado. Então, a criança pode inventar uma história completamente diferente do que a gente imaginou? Pode.
É um espaço livre.
Uhum. Então, assim, a gente pensou uma história que é a nossa história.
Da vivência com os nossos filhos, né? Eu também tenho filhos. E é bem isso. Essa coisa de ciclo de brincar e máquina de lavar, roupa, brinquedo, tudo que foi, né? Esse espaço. Então, é do dia a dia das crianças, né? Fala de uma rotina, né?
Mas se quiser fazer uma coisa completamente diferente. Se for um ursinho que tá indo pra uma nave espacial.
Isso, que também sai.
Onde, pode, não tem nenhum problema.
Gurias, qual que é o desafio, né, de contar essa história, vamos dizer assim, com essas aberturas para a criação, né? Existe essa questão, assim, na hora de desenvolver o texto, não nesse caso, né, mas as ilustrações e a história?
A gente tem a preocupação de não fechar, de não ter uma história única. Em todos os nossos livros, acho, tem essas lacunas. Eu acho que existe o livro com ilustração, que é aquele livro onde o texto é um tipo de legenda do que está na imagem. E tem esse que é o livro ilustrado, que é um livro onde o texto, ele diz uma coisa, a ilustração diz outra. E junto eles criam uma terceira alternativa, onde o leitor completa a história. E esse tipo é um livro que é muito, muito... eu não vou dizer que é muito mais bonito, assim, porque tem uns com ilustração muito bonito, mas ele é muito mais potente pro leitor, assim, né? Porque o outro, tu viu, leu, terminou. Agora, nesse, eu posso um dia imaginar uma história, no outro dia, eu digo que o nome do panda é Pandolfo, e o Pandolfo está... Ah, e o Pandolfo. Então, pra mim, já criei um nome personagem, já criei outras coisas que não tá ali, mas tá ali à disposição do leitor.
E eu acho que o que muda também é a expectativa que a gente tem da relação com as crianças quando a gente tá fazendo a contação. Porque muitas vezes a expectativa... Quem tá fazendo a contação é que a pessoa vai chegar lá, vai abrir o livro, vai contar a história, vai fechar a história. Eventualmente vão fazer a interpretação, que tem que ser uma. E era isso. É, no nosso caso, a gente não chega com uma expectativa. Outra vez a expectativa seja que as crianças gostem. Mas a gente espera que exista, desde o início, uma interação. Então, desde o início, as crianças serão autoras deste livro conosco. E cada momento de contação é um momento único, porque quando a gente fizer uma nova contação para um novo grupo de crianças, vai ser diferente. E se a gente faz a mesma contação para a mesma criança, também é um momento diferente. Então, é uma relação com o livro diferente, uma relação diferente com as crianças.
Com um brincar de ler. É uma brincadeira que a gente propõe. E a gente sabe que para criança brincadeira é uma coisa séria, né? Uma coisa importante. Então, não é desmerecendo ser um livro brincante, né? Muito pelo contrário, é um jogo que a gente convida para o jogo. Uma coisa que também é muito importante desses livros é as crianças estão cada vez mais na internet, no digital. E esse livro, ele precisa que a leitura seja de corpo todo. Ele precisa... que a criança descubra como virar, como desvirar, porque se ela virar de um jeito e virar o livro, tá, digamos assim, tá errado, a imagem não cola. Porque a história acontece do outro lado, né? Porque esse livro, ele é como se fosse um origami. Então, opa, mas não tá funcionando o livro? Ah, então, onde que ele tá? Então, eu tenho que descobrir. Então, ele explora essa coisa de ler com o corpo, não é só ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas eu brinco, eu descubro, eu sou convidado a interagir de outras formas, né? E eu acho que isso é muito...
E se a imagem está assim, a gente pode perguntar, mas que imagem é essa?
Sim.
Né? Então, novamente, assim, se a criança virou, entre aspas, assim, ao contrário do livro... Ela também criou um outro tipo de narrativa. Que narrativa é essa que ela criou? A gente não vai ter essa
Não, isso não. E uma coisa também do livro imagem, né? Desse livro que não tem o texto verbal, mas tem o texto pictórico, é que a gente nunca narra a história. Eu não digo, como a gente está no rádio, a gente está dizendo, né? Mas eu não digo, isso aqui é um urso de pelúcia, ele está dentro da máquina de lavar. Eu convido com perguntas, com chaves de leituras, eu pergunto, né? Onde que tá esse? E se as crianças, num primeiro momento, não sabem onde ele tá? Ai, não sei, não sei. Então, vamos continuar lendo, porque a gente vai voltar ao início, né? Então, eu dobro o que tá acontecendo aqui. Outra coisa, esses são livros que a gente precisa que o leitor olhe de perto. Ele precisa estar com o livro objeto, né? Porque se eu faço, né? Eu, a professora lá com 30 alunos, eles lá longe, eu mostrando, eles não vão ver esses detalhes que, digamos, entregam a cena. Por exemplo... Os predadores aqui, né, em cima da segunda imagem são detalhes que talvez a criança mais atenta não perceba. Mas eu com as perguntas, né, brincando. E se a criança perguntar uma coisa, eu rebato com a pergunta. Como se fosse um jogo de ping-pong, assim, sabe? Eu não respondo. Eu não digo, sim, é! Eu digo, será? O que tu acha? Convido o leitor a participar. E essa participação é muito importante para dar voz para essa criança, que quase sempre tem que ficar em silêncio, não perturbar, ou fica, né, no celular, ou no iPad, sei lá, não interagindo, né, só recebendo. Aqui ela é convidada a fazer perguntas, a interpretar, né, a brincar de ler.
E temos um outro livro também que vocês trouxeram, hein?
Sim.
Deixa eu só fazer a...
Ah, é verdade.
É, contar do selo destaque que o Panda recebeu.
Este ano.
Uhum. Algumas semanas você recebeu o selo destaque da ELIJ, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Então agora já está devidamente adesivado. E a gente ficou muito feliz.
E o segundo livro, né? Fizemos juntas.
É o Passarinho.
E ele tem várias histórias dentro dessa história. Primeiro, esse livro eu fiz... Eu tinha um autor me procurou querendo que eu fizesse em um mês as ilustrações para um livro que ele estava fazendo com uma editora, para um concurso. E eu corri e fiz. E as ilustrações
isso
são
há bastante
A3,
tempo atrás.
2014. Então, e são todas ilustrações enormes, são A3.
São,
né?
Uhum.
E só que depois de um mês eu terminei, ele brigou com a pessoa responsável pelo concurso e desfez o negócio e eu fiquei com essas ilustrações engavetadas. Até que a Ana, né, foi lá em casa, 10 anos depois.
10 anos depois, a editora Patois fez uma chamada para Flip e a gente tinha pouco tempo para fazer o livro. E aí eu disse, Gisele, por acaso tu não tem um livro, assim, as ilustrações de um livro pronto?
Sim.
Que eu posso voltar a texto? Eu disse, por acaso tenho. E aí a gente fez.
Uhum.
Isso já faz uns 2, 3 anos.
Uhum.
Mandou o livro pra Patois. Patois recebeu um monte de livros. Aí ela disse assim, olha, alguns a gente recusou, outros a gente aceitou, dando prioridade para livros de autores que estivessem fazendo o primeiro livro, que não era o nosso caso. E quem a gente não aceitou nem recusou, apresente ano que vem. Nesse meio tempo, a gente apresentou para outras editoras e as editoras diziam sempre a mesma coisa. A gente gostou muito do texto, a gente gostou muito da ilustração, mas a gente acha que não está casando os dois. Depois que a gente ouviu isso umas 5, 6 vezes, a gente disse, olha, acho melhor então...
Vamos fazer outro livro.
Aí a gente fez. Aí a gente separou. Aí o texto do livro chamado Constância, aquele que a gente, sobre o qual a gente conversou faz uns 2, 3 meses,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, foi publicado pela Patois ano passado. E aí sobraram entre aspas, essas ilustrações que eu amo e disse, Gi, agora posso botar texto de novo. E o desafio era fazer um livro completamente diferente, porque já tinha Constância, ele já estava publicado, foi ilustrado por outra ilustradora. E aí a gente fez Eu, Passarinho, que é uma homenagem ao poeta das nossas infâncias, que escreveu o poeminha do Contra, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão Eu, Passarinho, né, Mário Quintana. E a gente fez também um livro brincante, que é um livro que tem um folhear diferente, porque quando se abre o livro, já se abre na metade. E aí, a nossa ideia é que o livro comece a ser lido pelo passado, pelo Era Uma Vez, que é isso que está à esquerda. E quando chega ao final, ao lado da esquerda, então se vai para o lado da direita, será uma vez o futuro. E, ao final, o livro, quando todo aberto, a capa... Eu tô fazendo essa descrição porque a gente tá no rádio, né?
Uhum.
A capa tem um formato que nos lembra o formato do corpo de um passarinho. E o que é o miolo do livro são as asas do passarinho para que o livro voe, tá? E eu vou ler só a última frase do livro, que explica um pouco essa importância do voar. Então, assim, é a história de um passarinho, né? Então, assim, é a história de um passarinho, de uma rosa. A rosa... tá na terra, tá presa à terra.
Presa, né?
Uhum. E o passarinho leva coisas pra ela. E aí, no final, o texto diz... Mais um cadinho do longe que vem para perto. Quem tem raízes gostaria de ter asas. Quem tem asas gostaria da segurança de um lar. Na difícil arte de ser quem se é, uma certeza. Quem tem amigos voa sem sair do lugar. Então, assim que termina o Eu, Passarinho.
E é um livro que a gente não fala para as pessoas, né? Ai, comece da esquerda, comece da direita. Muita gente, quando pega o livro, já fecha ele e começa do início. E daí, tá, mas, sabe? Então, também é um livro que estimula o leitor a procurar onde começar, sabe? Onde que eu... E essa história, como fazer sentido? E isso é legal dessa brincadeira, né? Dele se colocar, opa, mas é um livro diferente, totalmente diferente. A abertura, as ilustrações, o jeito que vai pra direita, pra esquerda, que abre, que fecha. Então, como é que abre, como é que monta, né? E esse brincar também com o texto, e aqui com as palavras, com inhos, né? Que tem... E
ele começa como começam muitos livros, né? Começa
isso.
Como Era Uma Vez. Mas às vezes até a pessoa dá conta, às vezes demora
isso.
Um tempo. Mas é um tempo bacana também, um tempo, esse tempo de exploração do livro, que talvez possa ser lido também de outro modo. Novamente, tem o nosso modo de ler.
Isso.
Mas as pessoas podem
convidar.
Um modo.
Gurias, quer dizer que vocês também foram escritoras adotadas?
Sim!
E vão levar esses livros para algumas escolas aqui da nossa região.
Sim. Então, a gente está muito feliz, assim. O ano passado fomos adotados, esse ano de novo. E é uma alegria chegar na escola com esses projetos que... o olhar das crianças de espanto, de quando a gente mostra, porque todo mundo vem preparado, né? Ah, vai vir um escritor para ver um livro normal, né? E a gente desacomoda. E o legal é que a prefeitura dá uma verba para as escolas, elas compram os livros, então a escola adquire para a criança brincar, mexer, né, ler, e depois a gente aparece para brincar com elas de ler também.
Porque é o programa Adote um Escritor, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. É um programa que existe há muitos anos. E é muito bacana. Então, assim, cada vez que quando sai a lista, assim, quando a gente sabe que fica adotado, fica todo mundo muito feliz. A gente escreve para ela, ai, eu fui adotado. E o que eu acho muito bacana também é que as crianças recebem, as escolas recebem os livros antes. As turmas trabalham com os livros durante algumas semanas. As crianças produzem...
As
coisas mais
variadas. Teatro, desenho, escultura.
Seu próprio livro.
É.
Elas fazem atividades muito variadas. E aí, quando a gente chega, elas já conhecem os livros.
Tem um monte de perguntas, muito legal também de responder. Como é que tu fez? Qual foi teu primeiro livro? Qual é teu livro favorito? Mostra um pouco da tua história, assim. E é muito bacana. É muito legal.
E cada escola é única. Então, pra gente também é uma expectativa, porque a gente nunca sabe o que fizeram. A gente sabe que fizeram alguma coisa, mas cada escola se organiza de um jeito diferente. Então, é aquelas coisas que faz assim o olho
brilhar.
Bom, e como que é para vocês receber, digamos assim, os retornos dessas crianças nas salas de aula? É surpreendente o modo como elas veem os livros? Ou é mais surpreendente o ato de encontrar elas mesmo?
Ai, que difícil.
Eu acho que as duas coisas, porque o modo como os livros reverberam, porque são três livros por escola, tá? Então, o modo como os livros reverberam nas crianças é diferente. E a gente tá falando aqui criança, mas, por exemplo, uma das escolas que me adotou esse ano...
Ensino médio.
É ensino médio, mas é EJA, Educação de Jovens e Adultos.
E eu tô numa escola que é de PCDs. Especial. Então, também nunca pegaram, adotaram meus livros, então é legal.
Então, assim, como é muito diferente sempre, tanto que depois que a gente vai na escola, primeiro a gente lembra, foi adotado, foi assim. Porque a gente não tem a gente
como
sabe que vai ser bacana,
isso,
mas a gente não tem ideia do que eles vão fazer. E sempre é muito bacana. Então, tem esse lado do que acontece antes da nossa chegada, que é uma descoberta de um livro que se apresenta do jeito como a gente fez, mas sem que a gente tenha chegado ainda. E depois, quando a gente chega, as crianças de todas as idades estão muito felizes porque a gente está lá. Então, assim, quem fez o livro apareceu na frente deles e está ali totalmente entregue para fazer o que quiserem, assim, porque a gente nunca sabe o que eles vão querer, se vão apresentar alguma coisa, se vão fazer perguntas, o que vai ser, em que ordem, quantas turmas... Então, tudo é bacana, entende?
É muito legal porque nossos livros têm essa abertura, essa lacuna. Então, cada escola que a gente vai, cada turma, tem uma interpretação muito diferente uma da outra, né? Isso enriquece muito. Porque depois a gente mostra nos nossos Instagrams e compartilhamos, e as professoras, não tinha pensado nisso, que boa ideia, vou trabalhar com meus alunos. E uma coisa vai levando a outra, né?
E os livros ficam na escola, então ficam... para as professoras continuarem trabalhando nos anos seguintes.
E como que, para vocês, essa experiência de ter contato com os leitores impacta também na criação de novas histórias? Esses livros engenhosos, pensados nesse momento, provavelmente também vieram da inquietação, né, de crianças que vocês viram a atuar com os livros de vocês, né?
Sim, minha filha é uma que, desde pequena, ela me pede para fazer um livro que possa ser lido de trás para frente. E de frente para trás.
Ah,
sempre.
Mas vamos fazer.
E daí, meu Deus, isso buga a minha cabeça. Tenho vários projetos e tudo, né? Então, é muito legal isso de ir de ouvir as crianças, né? De quando a gente vai para a escola, assim, ai, queria um livro sobre isso, dinossauro. Então, a gente tem um livro de dinossauro também pronto, porque as crianças... A gente foi em algumas escolas e as crianças... Não tem de dinossauro? Você não tem de dinossauro? Para aquela fase de 4, 5 anos, né? Temos. Uhum. Está sendo produzido.
É, isso não está pronto ainda.
É. Mas eu acho muito importante ouvir as crianças. E isso dá, né? Muito.
Eu acho que uma coisa... Às vezes, assim, entender como funciona o cérebro de quem escreve é muito importante. Por exemplo, é como se passasse o tempo todo olhando para o mundo... E pensando, de onde sai uma próxima história bacana? Então, eu tô o tempo todo prestando atenção para o que a Gisele falou isso agora. Assim, se danou, tá? Porque agora eu vou pensar como é que a gente vai fazer. Porque eu amei a ideia. Eu passo o tempo todo olhando para o mundo e pensando assim, de que modo a gente pode colocar esses vários encantamentos que existem no mundo, como, por exemplo, uma história que pode ser lida de trás para frente, num livro. Porque quando a gente coloca a história no livro, aquele momento em que a história vai encantar outras pessoas, mas a gente não vai mais junto. Às vezes a gente vai. Se não adote, a gente vai junto. A gente chega atrasado, mas vai. Mas em muitos casos não vai. Vai a nossa história, vai o livro, vão essas ilustrações lindas que a Gisele faz. E isso permite que as crianças olhem para o mundo em certo sentido com o nosso olhar, mas é fundamentalmente o olhar da criança, porque é a maneira como a criança foi motivada pelo nosso olhar, mas ainda assim é esse olhar de uma outra pessoa. E então, eu acho absolutamente encantador me permitir ser constantemente tocada por tudo que está acontecendo e colocar isso em palavras. Eu não ilustro, eu só escrevo. Só aquelas que fazem desenho, assim... A Gisele acha que um dia vai ter salvação.
Eu falo muito com as crianças, adolescentes, quando eu vou, né? A gente acha que pra saber desenhar tem que ser realista ou mangá. Tanto que se tu vai numa escola, quando tu... Quem gosta de desenhar? Todo mundo levanta a mão. Quando tu vai no ensino médio, é um ou dois. E daí eu pergunto, realista? Mangá? Terminou. E daí eu dou muitos exemplos e digo, as editoras, a gente também, né? Editora e outras editoras, a gente não quer aquilo que todo mundo faz. Aquele realista. A gente quer originalidade. Então, às vezes, um rabisco é muito mais original que alguém que copia só. Né? E da importância da gente continuar desenhando. Que ela, ah, eu não sei desenhar. Sabe sim. É porque a gente para, porque a gente olhou pro coleguinha ali na escola e, ah, eu não sei realista. Eu não sei mangá. Eu não sei desenhar mangá. Realista eu faço, mas é muito esforço. Não é uma coisa assim, ah, eu vou olhar pra ti e vou fazer. Eu não sei fazer isso. Eu tenho que desenhar, redesenhar, né? E desenhar até que eu, tá, isso tá legal. Vamos pro próximo cena. Não é com aquela facilidade. Isso que eu fiz artes plásticas aqui na URGS, no IA... Mas tem esforço e dedicação. Então, eu acho que todo mundo sabe desenhar. A gente só tem vergonha de desenhar. E não devia. É ótimo para a cabeça.
Eu já ouvi essa história várias vezes.
Ana e Gisele, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Parabéns pelos livros. E esperamos os próximos.
Sim.
Foi ótimo conversar com vocês. E ter essa entrevista.
A gente que agradece.
Muito divertido.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com a escritora e professora Ana Fonseca e a escritora e ilustradora Gisele Federici. Elas que vêm trabalhando em conjunto, dedicando esforços pela literatura para crianças de todas as idades. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a produção e apresentação deste programa foram minhas. Na técnica está Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.